É ele.
Tudo certo, amigo?
Tudo bem, amigos. Graças a Deus. Um grande abraço a todos que nos ouvem e nos veem também. É uma alegria estar aqui com o Veríssimo.
Sou eu.
E também com a Larissa, o Veri e a Lari.
Você pagou o Josiel, né?
Exatamente.
Ou então...
Hoje eu não te chamei de Josiel.
Ou ele te pagou, não sei.
Mas é muito bom estar com vocês aqui.
Um abraço, Cláudio. Sempre uma alegria recebê-lo no Além dos Fatos, viu? Porque a casa é sua.
Amém.
Olha, Cláudio, a gente sempre faz uma enquete aqui no YouTube, né? Como sempre, a enquete já está pronta. Porém, antes de entrarmos no assunto, já que eu toquei no nome, mencionei o YouTube, você tem um canal do YouTube também, pessoal, que já conhece o Além dos Fatos de tempos, já está seguindo, já Sim. está inscrito no canal do Cláudio, que eu sei.
Isso.
Mas para quem está chegando agora, Instagram, YouTube, qual que é?
YouTube é Cláudio Sabino Pregando com Poder. Cláudio Sabino Pregando com Poder. Se inscreve lá, compartilha, comenta, faz uma pergunta, discorda comigo também, é, com a gente, que é importante também. O único motivo do canal é pra gente pregar o evangelho. E lá no Instagram também, @ Cláudio Sabino, Sabino também. Tem vídeo lá, a gente pode conversar, pode interagir também, falar sobre o evangelho, que as redes sociais são uma bênção e uma maldição também se a gente não souber usar. Mas o nosso caso, tanto aqui na Novo Tempo, né? Principalmente, nós usamos para pregar o evangelho. Então esteja lá.
Você falou em concordar e discordar, né? O convite é o seguinte: vinde e arrazoemos.
Isso, né? Vinde e arrazoemos. Você está gastando hoje.
Olha só, para quem está acompanhando a gente por imagens, né, no YouTube, a enquete está lançada. E já que vamos falar sobre salvação, Cláudio, por onde que se. Por qual meio se dá a salvação e tudo mais, eu pergunto para os nossos ouvintes no YouTube, se obedecer leis leva à salvação. 31% disseram que sim e 69% disseram que não. Obedecer leis não leva à salvação. 67% agora. Ou sim, obedecer leis leva à salvação. 33%. Vamos começar, Veri?
Vamos.
Tem muita coisa para conversar.
Você fez a pergunta, para o Cláudio já ir pensando ali, eu fiquei pensando também aqui, sempre foi pensando, né?
Aham, uhum, é bom
pensar. Me pensa. Aí é o seguinte, né? Eu penso naquela estrada, né? Eu sempre falo daquela estrada que vai descendo, aí você tem que ter uma velocidade X, e lá embaixo tem uma curva perigosa, né? Se você obedecer a lei ali, o que que acontece, né? Se você não obedecer, o que acontece? Enfim, só para daqui a pouco a gente entrar nessas questões aí, né? Já que falamos de obediência e salvação ou não, né, Cláudio? Bom, vamos lá. Manda, Larissa, primeiro.
Vamos lá,
Veri. Hoje.
Primeiro, vamos entender. A Bíblia fala que a salvação se dá por qual meio, ô Cláudio?
Eu já separei aqui até um verso aqui para nós já começarmos a discutir esse assunto, que é extremamente relevante, não é? E, infelizmente, nós passamos, assim, muitas pessoas por mal interpretarem o assunto, tá? Eu não estou dizendo que você não deve dar sua opinião, você tem que ter o seu pensamento em relação a isso, mas é um assunto mal interpretado, né? Porque a gente só olha para um lado da história. Então é importante a gente ler Efésios capítulo 2. Eu vou ler aqui o verso de número 8, tá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não me vem de vós, é dom de Deus. O verso 9 ainda continua dizendo: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então é bom a gente se basear nesse princípio aqui, porque é um processo. E que processo é esse? Veja, o primeiro passo desse processo é que nós somos salvos pela graça. O que é graça? A palavra charis, no grego, significa que nós recebemos algo que não merecemos. Isso é graça. Você não tem meritocracia nenhuma. Nós não temos nenhum tipo de participação. Não tem nada que eu possa fazer para merecer essa graça. Nada. Nós costumamos hoje, em muitas rodas de conversas cristãs, as pessoas, ou não cristãs, não é? As pessoas dizerem assim, olha, mas eu não frequento uma igreja, eu não tenho uma religião, mas eu não faço mal para ninguém. Eu não falo mal de ninguém, eu não cuido da vida dos outros. Eu ajudo quando eu posso, ou eu sempre ajudo. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho direitos diante de Deus. Não, senhor. O senhor não tem direitos nenhum, tanto quanto aquele que tem igreja, que está na religião, que tem uma religião. Enfim, todos nós estamos no mesmo, na mesma condição quando se fala de graça. Ou seja, nós lemos o texto aí, olha. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Ou seja, veríssimo, você é um cara bom. A Larissa é uma pessoa excelente. Eu tenho as minhas limitações. Mas nenhum de nós aqui pode dizer que nós somos merecedores dessa graça.
A Escritura trata como bom, só um, né?
Bom. É só Deus. É próprio Jesus falou isso, né? Por que me chamas de bom? Bom é só um, que é o Senhor. Mas ele continua dizendo assim, olha, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. É um dom gratuito, ou seja, é um processo. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, eu recebo um dom, que é a graça, é um dom gratuito de Deus, eu recebo esse presente de Deus, eu não tenho meritocracia, mas também não sou salvo pelas obras, né, para que eu não possa me gloriar, olha, eu sou melhor do que você porque eu dou dízimo, porque a minha oferta é maior, porque eu frequento igreja há 50 anos, porque eu faço parte de uma religião há mais tempo que você. Então essas obras também são nulas diante de Deus quando se trata de salvação. Para que ninguém se glorie, como eu disse, né? E ele continua dizendo, porque somos feituras de Cristo, Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Olha só essa palavra, antemão. Tá? Deus preparou antes para que nós andássemos nela. Eu posso fazer uma analogia aqui com a nossa enquete? Larissa.
Com certeza, total liberdade.
Qual é a pergunta da enquete?
A pergunta da enquete é: obedecer leis leva à salvação?
E qual é a nossa. Qual é a resposta dos nossos irmãos?
35% disseram que sim, agora 65% disseram que não.
Mas de quais leis nós estamos falando? Não é? Olha como é, há uma má compreensão desse assunto. De que leis nós estamos falando? Eu posso citar algumas aqui?
Existem vários códigos, né?
Exatamente. De quais leis nós estamos falando? Lembrando que quando nós chegamos no tempo de Jesus, não é? Há 2000 anos atrás, os judeus, fariseus, escribas haviam criado leis para proteger as leis. E essas leis se tornaram um fardo pesado, aliás, pesadíssimo. Você sabia que, por exemplo, era proibido cuspir no dia de sábado, no chão? Porque eles acreditavam que se você cuspisse no chão e uma semente, tivesse alguma semente ali, ela podia germinar.
Traduzindo para outras regiões do Brasil, o cuspir que você disse é o mesmo cuspir que se usa em outras áreas.
Exatamente, 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 é isso mesmo.
Uhum.
Então, era proibido cuspir no chão, né? Então, se você for ao tempo de Cristo, haviam tantas leis que talvez seja por isso que as pessoas são tão reticentes às leis.
Uhum.
A lei não salva, a lei não pode trazer salvação, porque Jesus combateu os escribas, Jesus combateu os fariseus, porque eles fizeram com que a lei de Deus, e nós vamos lê-la aqui já, se tornasse um fardo pesadíssimo. Mas vamos falar que leis são essas. Aí você que está nos ouvindo, você reflete comigo se esse comportamento aqui, tá? Porque a lei de Deus, ela se reflete em um comportamento. Você concorda comigo, meu irmão? Que quando eu obedeço a lei de Deus, automaticamente eu mudo o meu comportamento?
Difere-se, né?
Exatamente. Não é, Larissa, não é o guardar a lei por guardar, não. eu sou guardador de um mandamento, não. Mas é uma mudança de comportamento. Veja o que diz em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Quem falou? Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da casa do Egito e da casa da servidão. Larissa, eu vou falando aqui, você me interrompe aí,
por
né?
Por favor, siga.
Ele começa falando assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. Está falando o quê? Da idolatria. Lembrando que a idolatria não se refere somente a ídolos. Nós vivemos um momento hoje que tem gente que idolatra o próprio veículo. Eu conheço uma pessoa que você não pode entrar no carro dele com o pé sujo. E nem na casa. Tá? E ele continua aqui, olha. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia àqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Ele continua falando. É longo mesmo, tem que ler, tá? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. São leis. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua casa. E aí os irmãos sabem que assim por diante. Agora, olha, eu quero ler aqui o verso de número 12. Honra o teu pai e tua mãe. Verso de número 13, não mata. 14, não adultera. 15, não furta. Verso 16, não farás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem coisa alguma. Veja, olha a pergunta da enquete. Qual é a pergunta, Larissa?
A pergunta é, obedecer leis leva à salvação? Ainda estamos agora, tivemos uma mudança. 41% disseram que sim, 59% que não.
Eu vou repetir a frase que eu disse no início. Do que nós estamos falando? Do peso da religião ou de um mandamento de Deus? Se eu matar, é certo ou errado? Se eu roubar, se eu cobiçar, se eu adorar outros deuses, se eu construir imagens de esculturas, lembrando que não estou falando só de imagens, nós levantamos esculturas hoje dentro do nosso coração, né? Tem pessoas que adoram o seu próprio corpo. A gente está aí vivendo o tempo da autoexposição.
Cultuar.
Não é? É cultuar
as coisas.
As coisas. Então, querido, eu estou convidando você a refletir dentro do texto que nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, e nós vamos ler outros aqui, que nós, a salvação, ela não é pelas obras, mas é mediante a fé. A fé em quê? Na palavra de Deus. Em Cristo Jesus, que é o Verbo, que é a palavra. E nós acabamos de ler essas leis de Deus aqui. Então, quando a gente fala de leis, as pessoas, você vê que as pessoas confundem. E eu sofro muito por isso, tá? Eu sofro porque eu tô aqui no Além dos Fatos. A gente tá pregando aí para todo lugar. Porque eu não sei se os irmãos que nos ouvem têm essa premissa de vida. Eu acho que a gente tinha que ter isso como uma condição para viver, pregar o evangelho. A gente não pode se contentar só em ser um bom cristão. A gente tem que anunciar o evangelho aos outros. E quando eu anuncio o evangelho às pessoas, as pessoas me questionam de primeira assim: ah, mas você está preso na lei. Quem diz que eu estou preso na lei? Nós estamos presos na palavra de Deus. Porque aqui revela o caráter de Deus. A lei de Deus revela quem Deus é e qual era a sua vontade. A legislação, o legislador de Israel foi o próprio Deus. Então, quando a gente muda de prisma, quando nós mudamos assim, a nossa maneira de encarar Deus, né? Que nós imaginamos o Senhor assentado em um trono, né? Com barbas brancas, ali, só um Deus que ama, um Deus que perdoa, só isso não. É um Deus que zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, já respondendo a sua primeira pergunta, né? E a sua pergunta foi qual mesmo, Lari?
Segundo a Bíblia, o que leva à salvação?
Então, o que leva à salvação? A fé em Cristo Jesus. E a salvação e a graça, ela não é um... As pessoas imaginam que a graça é um prêmio. É um salário para nós que obedecemos a Deus. Veja, a salvação é uma experiência antes de qualquer coisa, Larissa.
Uhum.
Sabe, o Verice, é uma experiência. Salvação não é algo que você conhece e sai, né, obedecendo leis e obedecendo regras. Não é. Eu só obedeço a lei de Deus depois que eu tenho uma experiência com a salvação. Eu conheci essa graça, eu recebi essa graça. E quando eu recebo essa graça, eu começo a ter uma experiência com a salvação. E é uma experiência diária. É libertador saber que eu não preciso ter esforço, eu não preciso... nada que eu faça vai dar uma ajudinha para Deus. Todo mundo conhece João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu o seu Filho unigênito. Unigênito não é, não significa que ele é o primogênito, né? Mas unigênito é o único da espécie, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu só posso ser salvo mediante a graça, que é o charis. Eu não tenho mérito, eu não tenho participação nenhuma. Eu sou salvo por isso. Eu sou salvo através dessa misericórdia apresentada aqui por Deus, não por obras. Ou seja, não tem nada que as minhas mãos façam que eu possa me agarrar na minha salvação. Nada que eu faça para que eu não me glorie.
Ou seja, eu não posso me salvar.
Eu não posso me salvar. Eu vim pensando durante o caminho, sabe, Veríssimo e Larissa. Não sei se vocês já participaram dessas conversas assim, informais. Eu já participei de muitas. E às vezes aqui no Além dos Fatos eu conto algumas das nossas experiências que corroboram aquilo que a gente prega. Uhum. Eu já vivi algumas experiências de algumas pessoas se sentirem espiritualmente melhores ou maiores porque não cortavam cabelo, porque usavam uma saia mais comprida, porque usavam uma gravata em todo o culto, porque tinham um cargo na igreja. Veja, irmãos, tudo isso tem o seu momento, a sua importância dentro do nosso relacionamento com Deus, no processo. Mas nada disso, absolutamente nada disso, vai mudar a nossa condição de pecador, que necessita dessa graça independente do status que você possui. Então, a salvação é mediante a fé e não vem por obras. para que ninguém se glorie. E o texto que nós lemos disse que Deus preparou de antemão, lá de trás. Ele preparou o caminho, ele preparou um terreno, forjou o alicerce, né, para que nós entendêssemos a lei de Deus, que é o caráter de Deus revelado a todos nós. E não é para a gente viver idolatrando lei. Eu não sou idólatra de lei.
Legalista.
Legalista, não é isso. Tá? Se você, de repente, ouviu alguma coisa relacionada ao adventismo sobre isso, nós somos legalistas. Alguns entre nós também se equivocam, uhum. Estão equivocados. Talvez não na interpretação em si, mas é na prática, né? Na prática. E a gente vive isso todos os dias. E porque um come carne, porque o outro não come, porque um é vegetariano, porque o outro não é. E a gente sofre por causa disso. Mas na nossa teologia, nós combatemos o legalismo e não somos idólatras da lei. Nós temos a lei como base, como princípio de fé. E servimos a Deus de acordo com a lei de Deus.
Não podemos descartá-la porque ela nos foi dada.
Exatamente.
Por Deus.
Exatamente. Exatamente.
Mas ela nos foi dada com uma função específica.
Com uma função específica, exatamente. Então é isso, Larissa. Se é que conseguimos responder essa pergunta. É um assunto muito complexo.
É difícil dar uma resposta curta, né?
É difícil. Então, se eu falei demais, você me perdoe.
Curta, mas a resposta não tinha como ser.
Se eu
né?
falei demais, você me perdoa, viu? Porque...
Não, de maneira alguma. Eu só queria...
Foi oportuno demais.
Exatamente. Eu só queria, então, entender um ponto, Cláudio. A salvação é mediante a graça. E para isso precisamos ter fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Uhum. Além disso, existe alguma coisa que o ser humano possa fazer para merecer a graça?
Veja que a pergunta, como você disse, é simples.
É. Lá vem mais uma, tá vendo?
Não, a pergunta
a
parece
resposta sim. Até que pode ser um sim ou não.
E a resposta também pode ser um sim ou não.
Mas talvez fique faltando.
Mas fique faltando alguma coisa. Não é? E a pergunta é se existe alguma coisa que eu possa fazer para merecer a graça.
A multiforme graça.
Humanamente, a Bíblia diz que todos pecaram. E nós fomos o quê? Destituídos, separados de Deus. Nós somos separados de Deus. Então, se olharmos por esse prisma, não tem nada que a gente possa fazer. Porque se nós formos separados de Deus, quem é que pode nos unir de novo? Só Ele. Aí, tá aqui, olha, eu estou aqui, não sei se os ouvintes conseguem nos ver, os nossos espectadores conseguem, olha, o Cláudio tá aqui, Deus está aqui. Eu fui separado de Deus. Aí, eu tô fazendo aqui uma ilustração, tá? No meio de nós entra o quê? A graça. E a graça... Ela vem fazer o quê? Vem nos juntar de novo. A graça, ela tem vida própria. Ela vem dizendo assim, olha, você não merece. Uhum. Mas porque o caráter de Deus reflete o amor de Deus, porque Deus é amor, você agora está sendo unido novamente. Nós vamos nos unir. Eu vou ler um texto aqui. Olha, está em Romanos 11. Essa Bíblia pequenininha aqui, ó, Romanos 11. Romanos 11, verso 6. Tá aqui, ó. Vou ler a partir do verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje... sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. A pergunta é se eu posso fazer alguma coisa para merecer a graça. Paulo diz assim, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça se eu acreditar nas minhas obras. Ou seja, a pergunta foi: existe alguma coisa que eu possa fazer, que o ser humano possa fazer para merecer a graça? Paulo responde em Romanos capítulo 11, verso, a partir do verso 5, e diz que se é pela graça, já não é pelas obras. Ponto e vírgula. Do contrário, a graça já não é graça, se nós cremos nas obras.
Muito bem. Basta pensar que, né, para que, para nos liberar, né, da condenação total e absoluta, precisou de um agente externo, né? Porque aqui não havia nenhum que tivesse condições de salvar-se nem a si próprio, quanto mais a outro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa. Então,
vamos.
Rápido. Vamos. E a gente volta. Ok, Larissa?
Concorda
com isso?
Então, concordo, 100%.
Olá, Larissa. Além dos fatos.
Olá, eu sou o professor Lady Van e aqui na Escola Bíblica vamos aprender juntos diferentes temas bíblicos através de guias de estudo como Deus Me Ouve, sobre o poder da oração. Venha se aprofundar na Bíblia e seja um aluno da Escola Bíblica também. Matricule-se sem custo pelo WhatsApp 1298-244-4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. Suas músicas favoritas.
A toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver.
Novo Tempo. Música que toca o coração. Voz da Esperança.
Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar.
A Rádio Novo Tempo chegou à capital do país. Agora, mais de 3 milhões de pessoas poderão ouvir a Voz da Esperança através da frequência 92.9 FM. Nesse mês de agosto, você pode nos ajudar a levar estudos bíblicos para as famílias de Brasília. Doe pelo Pix, anjosradio@novotempo.com, ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 12981766630. Sou Anjo, sou Novo Tempo.
Você sabia que pode ouvir a Novo Tempo em qualquer lugar do Brasil? Em Minas Gerais, lá em Poços de Caldas, é 97,5 FM. Em Salvador, na Bahia, é 920 AM. Já em Curitiba, Paraná, é 106,5 FM. E em Teresópolis, no Rio de Janeiro, é 96,1 FM. Ah, você também pode ouvir pela internet em novotempo.com/rádio. Rádio Novo Tempo, a sua melhor companhia.
Eu amo essa música.
Os maiores sucessos da Rádio Novo Tempo estão aqui. De segunda a quinta-feira, às 6 horas da tarde, você ouve as 10 mais pedidas.
Rádio Novo Tempo, toca pra mim.
Uma seleção das 10 músicas mais tocadas do dia.
Toca aí aquela.
As 10 mais pedidas, de segunda a quinta, às 6 horas da tarde, aqui. Na Rádio Novo Tempo.
Dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Tamo
lembrando
junto.
Que estamos também no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, programa ao vivo aqui hoje. Carlos Veríssimo, eu, Larissa Oliveira e nosso convidado, que nem é convidado nada, porque ele é praticamente fixo, ele é nosso sócio majoritário do Clube da... Opa!
Ele tem a chave.
Além dos Fatos.
É.
Cláudio Sabino.
É o Clube do Além dos Fatos.
É uma mistura, que eu tô meio dia em um, 5 horas da tarde no outro. Mas é isso aí, Cláudio Sabino. Teólogo, e que você pode acompanhar nas redes, Cláudio Sabino, pregando com poder. Instagram, YouTube, vai lá, se inscreve, siga ele nas redes sociais também. É costume da Rádio Novo Tempo presentear os nossos ouvintes a cada programa. Então hoje no Além dos Fatos não seria diferente, tá? A revista escolhida de hoje, inclusive, é Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Gostei que o Vera escolheu essa revista e tem um tópico interessante aqui no guia Céu ou Inferno que fala: entrar no céu é de graça? Eu gostei desse, porque dá pra fazer um...
Tem um trocadilho.
Um jogo
quase,
aí, né? Um trocadilho. Tá. Achei interessante, Vera. Vou passar pra quem tem propriedade pra falar quando o assunto é guia de estudos aqui da Novo Tempo. Cláudio, por favor, fale um pouquinho desse.
Principalmente tipo. Esse, né?
Muito bem. Ação. Céu.
Abraça a questão da salvação aí, né?
Pois é. Céu e Inferno. Salvo ou perdido? O que que você acha? O que que nossos ouvintes imaginam quando pensam em céu, quando pensam em inferno, principalmente, né?
Quando pensar em inferno, já sabe, tem programa aqui, Larissa preparou um programa que já foi ao ar, aí você vai encontrar aí nos nossos arquivos do YouTube, de um programa sobre o inferno.
E tá falando muita coisa que nós falamos aqui, olha, será que uma vez salvo, eu estou salvo? Ou seja... Fui alcançado sempre, né? Por Cristo, me tornei um cristão. Bom, agora o que acontecer daqui para frente é lucro. Será que é dessa forma? Será que, por exemplo, as boas ações me levam para o céu? Estamos falando um pouquinho sobre isso aqui. Lembrando que essa revista, ou esse guia de estudo, como você queira... Ela chega aí na sua casa de maneira gratuita, você não paga nada, né?
É de gracinha, assim.
De graça.
É, olha a graça aí, ó.
E é um oferecimento especial dos nossos, eu chamo de missionários.
Sal.
Os maiores missionários do mundo, que são os Anjos da Esperança. São vocês que são responsáveis para que essa revista que está na minha mão aqui chegue na mão de milhares de pessoas. Então você que deseja conhecer mais sobre esse assunto tão relevante... Entre em contato com a gente aqui e você vai receber no conforto da sua casa.
E você está mostrando a capa, eu estou vendo o significado da capa dentro do que nós estamos falando hoje, né?
Exatamente,
ou seja,
aqui, ó.
O humano, o ser humano, eu e você, estamos no centro, né, de um conflito.
De um conflito.
Em que uma das partes reivindica, né,
a
nós como sendo propriedade dele, porque nascemos em pecado, e o outro, graciosamente.
Graciosamente, Cristo.
Nos apresenta algo que a gente não merece, né, não está em nós ali pela natureza pecaminosa, mas nos é dado de graça, que é salvação.
É uma luta cósmica. É complicada porque o sofrimento que nós estamos passando aqui na Terra, ele é, às vezes, inexplicável, né? Às vezes, não por conta de Deus, mas por conta de nós que não entendemos. Mas, olha, é uma coisa, é lindo demais.
Pode não parecer tão chamativo assim, né? Todo esse... Essa coisa que está ali na arte e no título, mas é fundamental, né? É fundamental para a gente entender o plano da salvação.
Exato.
É conhecer nas escrituras essa questão do céu, do inferno, né? Da salvação em si. Então peça essa revista. Não quero não, Veríssimo. Peça.
Peça, que você vai ser mais do que abençoado e vai conseguir abençoar outras pessoas também.
Peça aí, porque vai ser importante. Vai ser conhecimento que você vai guardar para a eternidade.
Vamos seguindo aqui? Olha só, tema do programa de hoje, salvos pela graça, então por que obedecer leis? Nossa enquete, Veri.
Bora.
Obedecer leis leva à salvação? Leva. Quase 50-50.
Quase.
47% disseram que sim, 53% disseram que não. E tem muitas perguntas chegando aqui. Olha que interessante essa pergunta. Eliana Pires perguntou, ela pergunta o seguinte, boa tarde, uma pergunta, os adventistas não creem em Jesus como salvador? Nos cultos não fazem o apelo, você quer aceitar Jesus como seu salvador? Quer entregar toda a sua vida para Jesus? E aí, Cláudio, Sabe o que eu acho interessante? Esse sábado, na igreja que eu congrego, né? Que é a Jardim América, aqui em Jacareí, teve batismo. Teve o batismo da Tânia. E foi um momento muito emocionante.
A Tânia do Vida e Saúde.
Do Vida e Saúde, velho, exatamente. E foi muito bacana, foi muito lindo, muito emocionante mesmo. E no final, o pastor usou as exatas palavras que a Eliana falou. Se você quer aceitar Jesus como seu salvador, vem aqui na frente, vamos fazer uma oração por você, vem. E aí, Cláudio?
A igreja Adventista, antes de qualquer coisa. E olha, se a Igreja Adventista não cresce em Jesus como seu salvador, o Cláudio não estaria aqui. Eu não estaria aqui, tá? Eu não estaria aqui. Então, a Igreja Adventista, ela crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ponto. Segunda coisa, a Igreja Adventista faz apelo, em alguns casos, não é um costume da igreja, tá? Falando de culto, como chama? A doxologia da igreja, né? Não é um costume da igreja fazer o apelo para as pessoas aceitar Jesus, até porque isso não é bíblico, tá? O apelo para as pessoas aceitarem Jesus, não tem, você não encontra nenhum assim, base bíblica para você fazer isso todos os cultos. Então, isso se tornou mais um costume. As igrejas evangélicas fazem muito isso, isso é muito bom. Talvez nós, como adventistas, precisamos despertar para isso também.
Ah, claro.
Né? Não é nada de errado.
Mas ritualístico.
Exato, né? Ritualístico. Não há nada de errado para quem faz... Mas também não está errado se você não faz, né? Porque nós estamos falando aqui, pela graça sois salvos. A graça de Deus é apresentada pela palavra, não é? A Bíblia diz que nós nos convertemos ao ouvir a palavra, né? Ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo ele entra no nosso coração. Então, se essa graça nos é apresentada através da mensagem, da pregação, das boas novas, em alguns casos não existe a necessidade de você aceitar a Jesus. Repito, não é errado, tá? Quem faz, não faz errado. E quem não faz também não está errado. É mais uma questão assim, cultural também, né? Mas talvez nós, adventistas, também podemos fazer um apelo para que as pessoas aceitem a Cristo. Mas, irmã, o ponto principal da sua pergunta é: os adventistas não creem que Jesus é o nosso Salvador? Se Jesus não fosse o nosso Salvador, eu não estaria aqui. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Da igreja adventista ou de qualquer outra igreja, né? Pelo menos deveria ser cristã. Respondendo a sua pergunta.
E é interessante que a pregação, né, que todo dia é feita, né, cada culto tem um sermão.
Exato.
Que é realizado. Normalmente pregando Jesus Cristo.
Exatamente.
Né, anunciando o evangelho de Jesus Cristo e convidando as pessoas a aceitá-lo em toda a sua essência. E em muitos casos, em muitos sermões, já vem assim, prontos, com o apelo no final.
É.
Larissa viveu isso muito de perto, né, Larissa? Nós vivemos. No evangelismo, que nós tínhamos os nossos sermões, que tinha uma parte sempre reservada para o apelo. E esse apelo é para quê? Para chamar as pessoas para aceitar Jesus, né? Para se aproximar dele.
Paulo fala sobre isso, tá? Aqui em Romanos capítulo 12, ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que, eu vou ler aqui com você, ó, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que a mensagem ela fala com o nosso entendimento. E não vos conformeis com esse mundo, nem com aquilo que nele há. Para quê? Para que nós possamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente procura conhecer a vontade de Deus, e essa vontade vem, né? Nós conhecemos a vontade de Deus através da mensagem, da palavra, da exposição da palavra de Deus, nós temos a nossa mente transformada. É aí que Jesus entra no nosso coração. Uhum. Então é importante ter o apelo? É. E quando ele não existe, muita gente se converte ao ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus.
Ok. Uhum.
Vamos aqui com mais uma pergunta, Cláudio, que eu separei aqui pra gente. Porque eu queria saber, a graça de Deus elimina a necessidade de obediência? Que é o título do programa de hoje, praticamente, né? Se somos salvos pela graça, então por que obedecer leis? Porque eu já ouvi alguns comentários, velho, do sentido de... Deus sabe que... Nós somos pecadores. E Deus sabe que a gente vai pecar de novo. Então a gente não precisa ficar se explicando, pedindo desculpa e tudo mais. E outra... Ser salvo pela graça, não precisa, por exemplo, guardar o sábado, não precisa... É, enfim, outras leis aí que a gente pode... Que a gente usa como exemplo. Ah, se não... Se é errado... Matar e tá lá nos 10 mandamentos porque é certo não guardar o sábado. Enfim, se somos salvos pela graça, por que então, qual é a necessidade de obedecermos leis, agora vamos dizer assim, que tá na Bíblia? Se a graça engloba tudo isso?
Em outras palavras, né? Aquilo que a gente conversou aqui um pouquinho antes. Se a graça de Deus me alcançou, né? Vamos criar um raciocínio aqui. Se eu não merecia essa graça, ok? Você não merecia, a graça te alcançou. E a graça, ela é, não é para o mérito, ou seja, não tem o que você faça para ser alcançado, ok? Ela alcançou você. Será que isso significa que uma vez alcançado pela graça, eu possa voltar a praticar as mesmas obras que eu praticava no passado? O que a Bíblia diz a respeito disso? O apóstolo Paulo escreve aqui a sua carta aos Romanos, no capítulo 6. Ele vai dizer aqui no capítulo 6, no verso de número 15. Olha a pergunta que ele vai fazer. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? Ele responde, de modo nenhum.
Olha aí.
De modo nenhum. Verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, quando a graça de Deus me alcança, lembra, irmão, que é um processo de entendimento? Isso não é um estalar de dedos, não é um ritual. Quando a graça de Deus me alcança o meu entendimento, eu começo a entender o que é graça, eu não posso mais viver sob a força do pecado. Eu sofro os efeitos do pecado. Eu saio daqui com o meu carro, eu posso, pelo caminho, alguém, eu tomo uma fechada, dar uma buzinada, ficar irado, ficar bravo. Eu normalmente não faço isso, tá? Mas qualquer um de nós está propenso a isso, né? É, a nossa carne, ela é inclinada para reagir, ela é inclinada a reagir. Mas quando eu estou sobre a consciência da graça que me alcançou, mesmo sobre esse efeito, eu tenho o poder em Cristo, lembrando que não é por nós, em Cristo, de dizer não. Dizer não. Eu era um alcoólatra. Não eu, tá? Eu estou dizendo um exemplo. Uhum. A pessoa, tá? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela era escrava, tá? Porque o alcoolismo, ela escraviza, não é?
Sim.
Ela era escrava desse vício. Eu fui alcançado pela graça. Cristo me alcançou. Eu recebi o entendimento que Cristo me alcançou e Cristo me libertou. Por vezes, a minha carne, o que ela vai querer?
Retornar,
voltar a beber, voltar a perder o controle. Uhum. Mas em Cristo, pela sua graça, eu desenvolvo a capacidade. Eu vou ser mais ousado, tá? O poder. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder. Que Cristo através do Espírito Santo, exerce poder sobre nós.
Você exercita, né? Ou seja, aqui está o álcool que te escravizava e que você um dia, né, através de Jesus, se libertou da graça.
Isso.
E aí você passa a andar longe do álcool e perto de Jesus.
Exatamente, né? Exatamente.
Se por acaso você se afastar dele, você vai se aproximar do álcool.
Exato.
E vai te pegar.
Exato.
E aí você vai precisar de quem? De Jesus.
De Jesus. É aí que entra a história que a gente falou no primeiro... Não, a história não. Aí que entra o princípio que nós falamos no primeiro bloco. Graça eu não mereço. Não tem nada que eu faça para merecê-la. E quando ela chega em mim, eu tenho que ter a consciência de que se ela me alcançou, é porque foi Cristo que me alcançou. E se eu posso alguma coisa agora, é porque Cristo me capacitou mediante a tua graça, que me revestiu de fé, né, que encheu meu coração de fé, e hoje eu tenho a certeza que eu não ando mais sozinho, né, porque o Espírito Santo vem habitar em nós, e se eu sou habitado pelo Espírito, eu tenho o poder, né, a gente pode usar essa expressão, o poder, de dizer não. Ainda que a minha carne, como nós falamos aqui da revista, há uma luta cósmica, uma batalha, eu quero fazer. O próprio apóstolo Paulo, ainda aqui em Romanos, no capítulo 7, ele fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico, porque a minha carne é o bem contra o mal, é a minha carne labutando contra o espírito, é carne contra o espírito, espírito contra a carne, né? Você veja que é um processo inteligível, tem que ser absorvido pela nossa mente, a gente tem que entender o que é isso, né? E desenvolver a capacidade de não viver. Quem usa essa expressão muito é o Leandro Quadros, né? Uhum. Somos pecadores, mas não pecadeiros.
Exato.
Não é? Ele usa essa expressão. Uhum. Então é importante a gente entender isso.
O pecadeiro, ele vai andar na sua própria condição.
Exato, né?
Não vai se aproximar. Não preciso, né?
Exatamente.
Eu tô salvo, então vou seguir.
Exatamente.
Do meu jeito.
Exato.
E quanto mais do meu jeito, mais longe do jeito de Jesus.
Né? Mais longe do jeito de Jesus. É isso mesmo.
Essa frase aí final é para sublinhar, hein? vamos lá, vamos continuar aqui. Os comentários estão chegando pelo YouTube também, tá muito bacana aqui.
Tô achando que a gente vai ter que estender, viu? Estender não, né?
Não
é possível estender hoje.
Exato.
Mas trazer de volta o Cláudio pra gente continuar essa conversa boa.
É verdade. Olha, a Damiana pergunta o seguinte: ixi, Cláudio, você tem 4 minutos pra responder.
Meu Deus.
É o que você tem.
Tá? Ela disse: mas João disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele, Jesus? Como fica esse versículo, então? Ela está perguntando se ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Que seria o versículo. E ela pergunta se quem está falando é Jesus. Então, é através de Jesus que a gente vai até Deus? E aí eu posso emendar uma pergunta com Damiana?
Pode.
Aí você já respondeu dela e a minha, por favor. Quando a gente olha para Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra, a gente entende que ele cortou algumas leis, Cláudio? Ou ele cumpriu todas elas com perfeição?
Jesus, vamos lá, vamos começar pela pergunta da nossa irmã. Ela disse que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É tudo que nós estamos pregando aqui e falando desde o princípio. A graça, ela só nos alcança por causa dele, por causa de Jesus. Quando Jesus paga o preço na cruz do Calvário, né, o tetelestai, é o está consumado, foi paga a dívida. Que dívida é essa? É o escrito de dívida do pecado que havia sobre nós. Jesus paga essa dívida. E quando ele paga essa dívida, ele apresenta para o outro lado, para o mal, para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Eles agora me pertencem. Não é? A graça de Deus começa aí, através de Cristo Jesus que nos alcançou. E de fato, através de Jesus, por isso que eu disse, quando a graça de Deus nos alcança, nós podemos ter poder em Cristo Jesus, porque é só ele é o caminho, a verdade e a vida. Talvez ela esteja fazendo um contraponto com lei, né? Eu acho que ela está fazendo um contraponto com a lei de Deus, que nós começamos falando, se a lei salva ou não salva. A lei, ela não tem poder salvítico, A lei, ela nos aponta, ela nos mostra Jesus. Uhum. A lei de Deus, ela aponta para quem? Para Cristo. Tudo que a gente aprende através da lei de Deus é o que o próprio Cristo ensina ao seu povo na frente, ensina para cada um de nós. É princípio de vida, não é? Então, esse contraponto, eu entendi agora talvez a pergunta que ela fez, é de fato por Jesus, só Jesus salva. Eu disse no início aqui, se Jesus não fosse o princípio de tudo que nós estamos fazendo aqui, eu não estaria aqui. Mas a lei de Deus é o alicerce que nos aponta para Jesus e nos leva a Cristo também.
É aquela história que eu falei lá no início sobre aquela descida com uma curva perigosa lá embaixo.
Né? Exato.
Se eu tenho consciência de que do perigo, né, eu vou fazê-la dentro de um traçado legal, certinho, né, que a lei aponta, sem olhar para a lei, porque eu já tenho ela incutida na minha mente. Né?
E a pergunta da Lari, ah, me escapou.
A outra.
A minha pergunta foi, Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele cortou algumas leis, ele aboliu algumas leis?
Não. A gente não tem tempo para discorrer sobre muito o assunto, mas Jesus disse assim, eu não vim para abolir, eu vim fazer cumprir toda a lei. Né? Que toda a lei é essa? Muita gente diz que Jesus resumiu, né? Pegou os mandamentos e resumiu. Ó, tá legal, ele resumiu mesmo.
É verdade.
Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas.
Quando você resume, você não corta, você resume.
Você resume.
Você pega tudo e coloca aqui.
E coloca, exato, para que as pessoas possam entender.
Uhum.
Quando você não mata, não rouba, não cobiça, você tá amando a quem? Ao teu próximo.
Uhum.
Quando você não... tem ídolos, quando você não produz ídolos, quando você não adora os ídolos, quando você obedece os mandamentos de Deus, você está amando a quem?
A Deus.
A Deus. Então, é isso que Jesus quis dizer. Jesus resumiu a lei. Ama o teu próximo como a ti mesmo, não rouba, não cobiça, não mata. E o teu Deus acima de todas as coisas. Não faça imagens de esculturas. Lembrando que imagens de esculturas, não estamos falando só de ídolos, estamos falando de diversas coisas, né? Não construa para si imagem, nem escultura, nem do que há na terra, nem do que há no mar, nem acima. Enfim, você está amando a Deus. Então, nosso tempo acabou. Eu gostaria de falar muito sobre isso, mas
Cláudio,
é isso.
Só tem uma receita. Volta.
Amém.
Eu tenho certeza que Larissa vai dizer.
E ele volta, velho. Ele volta. Nós temos o privilégio de termos o Cláudio aqui nas instalações de Novo Tempo. Então ele volta, Cláudio.
O Cláudio é nosso.
Muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. A Damiana respondeu. Agora sim ficou claro. Obrigada, gente bonita. Muito bom.
Um abraço, minha irmã.
E Além dos Fatos fica por aqui. A gente volta amanhã. Mas sigam Cláudio Sabino nas redes sociais. Cláudio Sabino pregando com poder no YouTube e no Instagram é Cláudio Sabino.
Cláudio Sabino também, @Cláudio Sabino.
Muito
é isso.
Bem.
Sigam.
Além dos Fatos.